No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Oi, oi, gente amiga desse nosso programa, que de olho no calendário já começa a se apressar para mobilizar as mulheres do Brasil rumo às comemorações do 24 de fevereiro, que este ano cai numa terça-feira, mas não a do carnaval, viu? Mas, de qualquer forma, nós estamos aqui em ano de eleições, querendo mais do que nunca aproveitar essa data para colocar o nosso bloco na rua. Já não é sem tempo e a gente tem uma grande oportunidade de fazer isso justo no próximo 24 de fevereiro para festejar o lançamento de um projeto de lei por mais mulheres no poder. E quem tem todas as informações sobre essa importante iniciativa é a amiga Ana Maria Lorena Campos, ela que há muitos anos está se mobilizando e não por acaso está à frente como coordenadora geral desse movimento do projeto de lei por mais mulheres no poder. Seja muito bem-vinda ao nosso Viva Maria. Tudo bem, Ana Maria?
Viva Maria. Viva todas as Marias desse nosso Brasil, Mara.
Pois é.
Viva as mulheres no poder, né?
Opa, já não é sem tempo, né? Eu queria, inclusive, saber o que motiva vocês nesse coletivo a empreenderem essa batalha que não é pequena, né? Basta olhar para o Congresso Nacional que a gente vê o quão longe estamos de alcançar a tão sonhada paridade entre homens e mulheres representando a população brasileira, né?
É exatamente isso, Mara. Nós estamos muito longe dessa paridade na política. Olha, que a gente é uma democracia representativa. Isso significa, Mara Regi, que o nosso bloco precisa estar na rua. As mulheres precisam estar devidamente representadas na política. E é essa tristeza. Se a gente olhar para o resultado das eleições, o que a gente vê é que não tem mulher eleita. Se você pensar, nós sabemos que nós perdemos, o Brasil perdeu 41 posições nos últimos 20 anos num ranking que posiciona os países de acordo com a quantidade de mulheres na política. Uhum. Então, nós temos assim, tem muito poucas mulheres. Você sabe quanto tempo a gente vai levar? Aproximadamente 100 anos para a gente chegar nessa paridade na política se a gente continuar nesse pocotó dessa carruagem. Não dá.
Não dá.
O que aconteceu foi o seguinte, Mara. Em 2019, a doutora Vera Tabet, que era daqui do Ministério Público do Estado de São Paulo, ela foi encarregada de acompanhar as candidatas que estavam concorrendo à eleição, em 2016. Daí, quando foi 2018, ela foi novamente encarregada de acompanhar essas mulheres candidatas. E quando chegava no final da eleição, tudo foi assim. Os partidos cumpriram com todas as determinações, todo o número de mulheres reserva de candidatas para mulheres está tudo certinho, papapá. Mara, não tinha mulher eleita. Ela disse assim, mas não é possível, que negócio é esse? Os partidos estão fazendo tudo certinho. As mulheres são candidatas. Por que elas não estão eleitas? Aí ela estava conversando com uma amiga dela, a doutora Ana Paula Jamaluz, e nós vamos convidar essas mulheres, vamos chamar essas mulheres, intimar essas mulheres, para que elas venham ao Ministério Público nos contar o que está acontecendo. Aí foi aquela coisa, né? As mulheres ficaram apavoradas, os partidos. Aquele partido que mandou mulher acompanhada de representante. E a doutora Vera dizia, não, a minha conversa é com a candidata. Uhum. Mara, o que você acha que a doutora Vera descobriu? Que histórias que ela ouviu? Aquela história, aquele rosário de iniquidades que tinha sido a campanha dessas mulheres. Que a mulher que tinha zero voto, que a mulher que não sabia que era candidata. Não, meu tio pediu para eu dar o nome, eu dei o nome. Mara, tinha partido que mandava olheiro para repartições públicas, para lugares assim. E na hora que ele via uma mulher que era mais decidida, mais protagonista dessas atitudes, ele ia lá e dizia, olha, dá uma para ser uma candidata, vamos lá, tá. Então essas mulheres eram cooptadas para se tornarem candidatas. O que que acontecia? Elas gastavam aquelas poucas economias que elas tinham. Elas punham a família inteira para virar cabo eleitoral de quem? do candidato.
E não por acaso, justamente por força dessa situação absolutamente ridícula de colocar as mulheres como laranja, né? Como se costumava dizer, nasceu a campanha Mulher Não É Suco, não é? Então a gente precisa, sim, estar muito atento, porque segundo o último censo do IBGE de 2022, a população brasileira, constituída por 51,5% de mulheres e 55,5% de negros, sendo 27,9% compostas por mulheres negras, né? De repente estão subrepresentadas, não chegam a ocupar sequer 17% dos cargos legislativos. E isso é, no mínimo, muito injusto.
Muito injusto. Então, a doutora Vera tomou uma providência, chamou essas mulheres, escutou todas essas histórias e disse, não é possível, o que nós temos que fazer? Reuniu 30 coletivos que trabalhavam com mulheres, que empoderavam mulheres, que preparavam mulheres para a política, e com essas 30 mulheres sentaram-se, reuniram-se e disseram, o que nós vamos fazer? Tem que ser uma lei impositiva, tem que ser uma lei de cotas. Nós vamos fazer um projeto de lei de iniciativa popular por mais mulheres na política. E nós vamos pedir nesse projeto 50% das cadeiras, e daí o projeto determina a reserva de 50% das cadeiras em todas as instâncias legislativas. Mara, isso que é importante. Começa lá na Câmara, no Congresso Nacional, vai para as assembleias legislativas nos estados, vai para os vereadores, para as vereadoras nos municípios e para o Distrito Federal. 50% das cadeiras são das mulheres, essa reserva que a gente precisa.
Sim.
E desses 50%, 25% para as mulheres negras, naturalmente, porque é a representação da população. Mara, o negócio é fácil, é simples, assim, no sentido que eu estou dizendo, o cálculo é simples. Então a gente só tem que tocar esse barco, mais mulheres na política.
Opa.
Nasceu esse projeto de lei de iniciativa popular. Aí o grupo se estruturou e resolvemos, sabe, Mara, que nós, assim, por lei, um projeto de lei de iniciativa popular precisa coletar aproximadamente 1,5 milhão de assinaturas em pelo menos 5 estados da federação, e tem que ter uma proporção correta da Constituição de 88, de certinho que tudo que a gente precisa fazer. E a gente precisa coletar as assinaturas em papel. Mara, você sabe quantas toneladas isso representa de papel para a gente carregar e entregar na porta do Congresso? Você tem uma ideia?
Não, não tenho. Pode
duas
dizer.
Toneladas, Mara.
Meu Deus, Mara, que loucura!
Duas toneladas. Agora você imagina nós carregando 2 toneladas de papelada lá para a porta do Congresso. Então daí nós resolvemos que não é possível. Hoje em dia os recursos já existem para você coletar as assinaturas por via digital. Aí, então, nós conseguimos uma plataforma que fosse coletar essas assinaturas. E, Mara, assim, a coisa foi muito interessante, porque nós encontramos muitas portas abertas. Pensamos em hospedar a plataforma no GovBR. Para hospedar a plataforma no GovBR, nós precisávamos de um ente público que nos acolhesse. Eu não posso chegar lá e dizer, com licença, GovBR, quero colocar um movimento projeto de lei mais mulheres na política aqui. Não posso falar isso. Precisa um ente público. Daí nós fomos procurar universidades, faculdades, municípios.
Uhum.
E, Mara, você não imagina, nós batemos na porta da ministra Elizabeth Rocha, do Superior Tribunal Militar. Ministra, nós temos esse projeto, nós gostaríamos de apresentar para a senhora. Ela disse, pois não, marquem uma hora. Esse viagem, marquem uma hora com a minha secretária. Aí nós marcamos a hora rapidamente e fomos encontrar a ministra. A ministra nos recebeu com a sua equipe e nós ficamos muitas horas contando para ela o que era o projeto, o que é que nós estávamos propondo, o que a lei propõe. E ela disse assim, não, é aqui que vocês vão ficar. Então pronto, ficamos. Então isso, Mara, deu a justa medida da necessidade que nós temos de ter mulheres em cargos de poder.
Oh, com toda certeza. E esse pode ser também, para muito além do 24 de fevereiro, um mote de mobilização no 8 de março, né? Que logo, logo vai estar aí mobilizando mulheres do Brasil e do mundo. Então eu fico por aqui, viu, Ana Maria Lorena Campos, desejando o maior sucesso para essa iniciativa. E não só isso, tem muita gente, né, que já abraçou essa iniciativa, não é?
São
várias entidades, tem Conselho Nacional, tem Fala Visibilidade Feminina, nossa, é muita gente, que bom, tem até a OAB São Paulo que está aí, né, engrossando fileiras, observando inclusive as candidaturas femininas que precisam sim de proteção e muito apoio, porque não é fácil a gente se lançar na vida pública, né? O exemplo está dado, a gente aqui e ali percebe o quanto a violência política de gênero vem atacando as poucas representantes que lá estão em nosso nome, não é isso, Ana?
É verdade, é verdade. Nós estamos percebendo assim que as mãos dadas estão muito fortes, é muita gente mesmo, como você falou. As portas se abrem. Quando nós apresentamos o projeto, é muita receptividade, é muito boa vontade para chegarmos lá. Isso é a primeira coisa. E depois, só deixa eu te contar, a data prevista para esse lançamento é o 24 de fevereiro, porque é uma data muito simbólica para nós mulheres, que foi a data em que nós recebemos o direito, que nos foi otorgado o direito de votar pela Constituição de 32. Então, como você nos disse, a data é muito simbólica. Então, por isso que a gente resolveu no 24 de fevereiro, esperamos que esteja tudo pronto para esse evento.
Que bom. Vamos lá. Eu tenho certeza que o carnaval esse ano vai chegar até 24 de fevereiro para a gente poder literalmente colocar o nosso bloco na rua, tá certo, amiga? Um abraço e parabéns pela iniciativa, sucesso. E vamos juntos nessa caminhada, porque não demora, vamos estar de volta aqui com a campanha em torno desse projeto que está colocando as mulheres em movimento. É disso que vive a nossa raça, força e fé. Viva você, viva Maria, Ana.
Viva nós, viva as Marias. Viva todas as Marias desse nosso Brasil, Mara.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia.